Os dividendos da Petrobras estão ameaçados. O mercado acha que por conta de algumas falas do CEO da estatal, sim. Por isso as ações derreteram no pregão dessa quarta-feira. Inclusive puxaram em muito o Ibovespa para baixo, fizeram o índice cair substancialmente nessa quarta-feira. Além disso, a gente teve algumas novidades sobre M&A, sobre transação, em que a Engie possivelmente pode vir aí a comprar a AES Brasil. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite de quarta-feira para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Deixo aqui o meu boa noite especial para todo mundo que marcou presença logo aqui no começo da live. Hoje eu vi que tem bastante gente interagindo aqui no chat. Obrigadão aí por todo mundo que está marcando presença. Peço sempre que vocês interajam e colocam as opiniões de vocês no chat, a gente sempre gosta da interação de vocês. E além disso, eu faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo. E se você for eventualmente novo por aqui no canal, não esquece também de comentar e também de deixar a sua opinião e de se inscrever aqui no canal do Suno Notícias, que é muito importante para a gente está quase chegando em 70 mil inscritos, ajuda a gente aí a bater essa meta aqui no nosso canal. E bora falar do que interessa, né? Bora falar sobre o pregão e falar sobre Petrobras também nessa quarta-feira, que a gente viu um noticiário bem agitado e um Ibovespa que recuou ali, caiu 1,16% durante essa quarta-feira, fechou, portanto, aos 130.155 pontos. Então, apesar dessa queda substancial, a gente viu que o índice fechou ainda, se sustentou nesse patamar de 130 mil pontos. Hoje o dia ele foi relativamente misto para as movers, né? Como vocês podem ver. Tiveram algumas empresas relevantes como aqui Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa, Equatorial e outras que até subiram, mas não foram suficientes para sustentar o índice. Isso porque as duas companhias principais da carteira do Ibovespa, elas recuaram, né? A Vale teve uma queda de 1,1%, mas o grande destaque negativo, obviamente, foi a Petrobras. As ações preferenciais recuaram 5,16% e as ações ordinárias caíram 5,4%. Uma queda muito relevante e uma queda que foi fundamentada, que a gente viu declarações do Jean Paul Prats, que é o atual presidente da estatal, em uma entrevista à Bloomberg. E essas falas dele, obviamente, não só não animaram o mercado, como deixaram o mercado muito mais pessimista acerca do futuro da companhia. Ele que falou que possivelmente a companhia vai ficar mais cautelosa ali acerca dos seus dividendos. A gente sabe que os dividendos são um grande ponto atrativo aí da Petrobras. E a gente vê o mercado penalizar e muito os papéis aí da petroleira por conta dessas declarações do Prats, que é o atual CEO da empresa. Quando a gente olha para as maiores variações, a gente vê que logo à frente da Petrobras, a gente viu o IRB recuar um pouquinho ainda mais, né? Foi a maior queda do dia com 5,45% de retração. E pelo segundo pregão consecutivo, as ações do Pão de Açúcar são a maior alta. Hoje, mais uma vez, os papéis subiram ali cerca de 12%. Uma alta aí bem relevante com essas novidades ali, que a gente, inclusive, detalhou bastante no pregão na live de ontem, né? Que a gente viu o Cassino fazendo algumas movimentações para financiar a sua dívida, reestruturar as suas finanças. O Cassino, que é o atual controlador de Pão de Açúcar, e todas essas novidades, junto com a queda dos juros futuros, tem motivado bastante os acionistas de Pão de Açúcar. Isso tem feito os papéis subirem bastante nos últimos pregões, né? E agora eu também destaco aqui que nas bolsas internacionais a gente também viu os índices jogando contra, porque hoje o PIB dos Estados Unidos, né, os dados de crescimento econômico lá da terra do Tio Sam, eles vieram ali abaixo do esperado, isso desanimou um pouco o mercado. Lá todos os índices de Wall Street fecharam em queda. Dow Jones teve uma queda bem pouco substancial, abaixo de 0,1%, mas a S&P e a Nasdaq tiveram quedas relevantes. Ali o S&P recuou 0,17%, enquanto a Nasdaq caiu 0,5%. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent operou relativamente estável, caiu 0,2% hoje, $83 o barril, e o minério de ferro ampliou a sua alta ali, subiu mais 1% lá na bolsa de Dalian a $123,49 a tonelada. Quando a gente olha para o câmbio, mais uma alta aí do dólar, a moeda americana avançou ali 0,74% hoje, fechou a R$ 4,96. Esses foram os principais destaques do pregão de hoje. E agora, bora falar sobre o Petrobras, que eu imagino que boa parte de vocês que estava esperando a gente aqui na live estejam curiosos. Inclusive, aqui eu vi, o pessoal já está perguntando aqui por que que está... Por que está rolando isso aqui, né? Por que essa queda foi tão substancial? E eu já detalho isso aqui para vocês agora, nesse exato momento, o que explica essa queda de mais de 5% nas ações da Petrobras. Em suma, o que aconteceu foi que o Jean Paul Prats, né, que é o atual presidente da Petrobras, ele deu uma entrevista para Bloomberg, né? E nessa entrevista ele disse que a estatal deve, abre aspas, ficar mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos à medida em que aumenta os seus investimentos em energia renovável. Ou seja, ele basicamente falou aqui que os dividendos, deu uma sinalizada aqui que os dividendos, eles, né, podem não ser tão grandes num futuro próximo. Essa declaração, obviamente, ela desanima muito, porque a gente está há poucos dias, né, da divulgação do balanço da Petrobras. É no dia 7 de março que a companhia divulga o seu balanço. Logo, na semana que vem, né, ela divulga o seu resultado trimestral. E existe uma expectativa de que, junto com o balanço, a Petrobras anuncie dividendos extraordinários, muito poupudos. E com essa declaração aqui, o mercado ficou bem mais desanimado com relação a companhia. E vale lembrar aqui que esse ponto que ele citou aqui, né, que a energia renovável já era um temor que o mercado tinha, né, já era algo que o mercado tinha em mente, dado que né, na época da divulgação do plano estratégico, a gente já viu essas questões aqui sobre energia renovável chamar bastante atenção do mercado, e novamente a gente vê isso de fato sendo citado pela própria gestão da empresa. O Prats também destacou aqui, que, né, ele destacou a realização de mudanças drásticas na estratégia da companhia, mas afirmou que a Petrobras precisa estar, abre aspas, preparada para oportunidades de aquisição em energias renováveis e petróleo, além de fertilizantes e aquisições no setor petroquímico. O plano da Petrobras é de que em 10 anos cerca de metade do faturamento dela venha de fontes eólicas, solares e combustíveis renováveis. Segundo o Jean Paul Prats, a companhia se prepara para algumas aquisições já nesse ano de 2024. E obviamente que o mercado reagiu muito negativamente a essas declarações, como eu falei para vocês, quedas ali na casa de 5%, tanto nas preferenciais quanto nas ordinárias. A gente viu inclusive os analistas de seu site citando justamente isso, né, que esperavam uma queda dos papéis. O Goldman Sachs emitiu um relatório falando que já acreditava, né, que esses comentários do CEO da Petrobras deveriam ser recebidos negativamente pelo mercado, né, já que a maioria dos investidores com quais eles interagiram nas últimas semanas estão muito focados nesse potencial anúncio de dividendos extraordinários da companhia, que deve vir a ser feito junto com o balanço do quarto tri de 2023, que, como eu falei para vocês, sai aí na semana que vem, no dia 7 de março. Mesmo nesse cenário, vai lembrar que uma parte do seu side ainda se mantém otimista. O próprio Goldman Sachs tem recomendação de compra para os papéis da Petrobras, com preço-alvo de R$ 48,90 para as preferenciais, né? Perdão, para as ordinárias. Para as preferenciais, o preço-alvo é de R$ 44,40. Atualmente, né, o preço de fechamento dos papéis da Petrobras hoje foi de R$ 40,43, olhando para os papéis preferenciais, aí, para as ações Petro 4. E desde o anúncio do plano estratégico, então a gente sabe que esse ponto ele causa um pouco de preocupação no mercado nessas questões relativas à energia renovável, e a gente sabe que já existia um pouco de medo sobre a questão dos dividendos da Petrobras, principalmente quando o governo recém trocou, quando o Prats foi indicado. Esses ruídos passaram, algumas declarações que o Prats deu nesse meio tempo, inclusive, acalmaram bastante o mercado, e os próprios anúncios oficiais da Petrobras também acalmaram o mercado. Mas agora, né, há uma semana da divulgação do balanço, o próprio presidente da Petrobras falar isso, obviamente, não é um bom sinal, né? Não é nada que anima muito o mercado, definitivamente não é nada bom aí para quem tem papéis da Petrobras na carteira. A gente viu justamente o mercado refletir isso nos preços hoje. Só a título de curiosidade, né, a Petrobras tem dividendos que são substancialmente maiores do que os seus pares globais. Atualmente, segundo os dados atualizados pelo Status Invest, os papéis preferenciais da petroleira pagam um dividend yield de 18% em relação ao preço dos papéis atualmente. Ou seja, 18% do que foi investido nos últimos 12 meses retornou para o bolso dos acionistas na forma de dividendos. Foram R$ 7,32 pagos por ação da Petrobras em proventos nesses últimos 12 meses. Essas são as últimas atualizações aí sobre a Petrobras. A gente sabe que são atualizações relevantes, né? Porque isso aqui mexe bastante com o preço do papel, né? A gente viu as ações refletirem muito isso e essas são as novidades mais recentes. A gente deve ver o mercado fazer pressão nos próximos dias até a divulgação do balanço e a gente traz aqui mais novidades para vocês quando a gente tiver, né? Quando a gente tiver alguma atualização sobre essa questão dos dividendos da Petrobras, a gente traz, inclusive vai consultar aí os especialistas da Suno. Tem gente grande aqui da casa que deve se pronunciar aí nos próximos dias sobre esse assunto. Eu mantenho todos vocês 100% atualizados. E antes de passar para a próxima notícia, eu já faço aqui um apelo aqui, que além de pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, só até a meia-noite dessa quarta-feira, a gente tem um presente para todos vocês. A gente tem um curso aqui que ensina vocês a investir melhor. É um curso bem relevante, um curso que inclusive é bem caro. Ele custa R$ 747 e a gente está dando ele de graça, de 747 por zero, na faixa 0800 esse curso aí. Se você quiser ter acesso a ele, como eu falei, é de graça só até a meia-noite de hoje. Então, se você quiser resgatar esse produto, né, clica no link que está aqui na descrição dessa live. Como eu falei para vocês, se você só tem até as 23h59 dessa quarta-feira, dia 28 de fevereiro. É por tempo limitadíssimo, então não perde tempo, clica no link que está na descrição. Você não precisa nem fechar a live para fazer isso, só clicar aqui na descrição e clicar no, ir para o link que a gente colocou aqui embaixo para todos vocês. E bora seguir aí para o noticiário dessa quarta-feira. Como eu falei para vocês, está bem agitado. A gente viu o Ibov caindo e a gente viu algumas notícias sobre M&A. Isso porque a Engie, que é uma companhia relevante aqui do setor elétrico, declarou que está visando uma possível compra da AES Brasil, né? Um ativo que ela considera interessante e que ela está avaliando aí uma potencial aquisição. Isso, segundo algumas falas do próprio CEO da Engie, né? O Eduardo Sattamini, que declarou que a companhia está sempre olhando ativos de geração de energia. Essas declarações aqui, como eu falei para vocês, elas são da teleconferência de resultados da Engie, né? O CEO ele foi questionado por alguns analistas e ele falou o seguinte: interesses em ativos de geração a gente sempre tem. Não estou dizendo que a gente vai entrar, vai fazer ou não fazer. A AES é um ativo interessante, não tenha dúvida. São boas usinas no Sudeste Brasileiro que são bem posicionadas. Eu acho que pode ser que dentro desse processo a gente tenha algum interesse. Essas são as palavras do próprio CEO. E já o diretor financeiro, né, o Eduardo Takamori, destacou que enxerga boas oportunidades para o segmento da companhia nesse ano. Isso em meio a um melhor cenário ali em termos de preços e também de condições hidrológicas. Ele falou o seguinte: a gente viu sim essa maior liquidez e esse maior interesse dos consumidores em fechar posições de forma mais consistente. Naturalmente estamos nos posicionando e vendendo a energia do nosso portfólio. Como eu falei para vocês aqui, essa declaração aqui, ela se dá em meio a esforços da controladora, que é lá da América do Norte, da AES Brasil, que mira rotacionar o portfólio da companhia aqui no Brasil, né? E nesse sentido, né, os rumores são de que, eventualmente, essa venda de ativos, né, essa rotação no portfólio da companhia, pode representar uma venda aí de todos os ativos e a saída ali da companhia do Brasil. E nesse cenário, pode ser que a Engie venha a ser a ponta comprador. Também ainda nesses destaques aqui da questão da teleconferência de resultados da Engie, né, ao serem indagados aqui sobre a venda de participações na TAG, os executivos da companhia, eles destacaram que a Engie, abre aspas, não tem interesse nem necessidade de se desfazer ali da sua fatia remanescente na companhia, que atualmente é uma companhia ali que atua no setor de transporte de gás. E sobre a possível incorporação da usina hidrelétrica de Jirau pela empresa, o CEO reiterou que em algum momento isso deve acontecer. Então essas são as últimas novidades aí sobre a Engie. Como eu falei para vocês, tivemos teleconferência de resultados muito recentemente. Esses assuntos aqui animaram aqui um pouco o mercado, né? Fizeram o pessoal ficar um pouco mais de olho. A gente sabe que notícia sobre M&A é sempre muito relevante. E agora a gente coloca um pezinho um pouco para fora do mercado para falar sobre Brasília, porque hoje a gente teve declarações muito relevantes do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, porque quem acompanha o noticiário econômico com frequência sabe que a gente teve. Está tendo, né, nessa semana o famoso G20, né? E nesse contexto, o ministro da Fazenda propôs que países de todo mundo se unam para taxar grandes fortunas. A gente sabe que o Haddad já está nessa encruzilhada aí para colocar mais impostos em várias frentes aqui no Brasil, e ele deu a sugestão de aumentar os impostos no mundo todo agora, né? Ele que abriu ali a primeira reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, ele disse aqui que deveria presidir os trabalhos ali. Ele fez o seu discurso por transmissão de vídeo, né? Ele não está participando do G20 presencialmente. Isso porque ele foi diagnosticado com coronavírus, né? Com Covid-19 nesse último final de semana. E ele deu algumas declarações ali de forma online. Ele falou o seguinte, abre aspas, precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos. Além de buscar avançar as negociações em andamento na OCDE e ONU, acreditamos que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir um terceiro pilar da cooperação tributária internacional. E ele destacou aqui, né, que o enfrentamento à desigualdade e às mudanças climáticas são os principais desafios a ser enfrentados de forma conjunta pelos países que compõem aí as maiores 20 economias do planeta, né, justamente o G20. E para o ministro ali, né, a desigualdade social tem que estar no centro da análise e dos planejamentos econômicos. Eu vou dar aqui as últimas aspas ali dessa participação dele no G20. Ele falou o seguinte, abre aspas, acreditamos que a desigualdade não deve ser apenas tratada como uma preocupação social, um mero corolário, perdão, da política econômica. A nossa política é centrar a desigualdade como uma variável fundamental para análise de políticas econômicas. Queremos desenvolver as ferramentas analíticas mais adequadas para isso. Essas são as falas do ministro da Fazenda aqui do Brasil, do Fernando Haddad, no evento do G20. Como eu falei para vocês, falas aqui que falam sobre a desigualdade, né, sobre taxação de super ricos. A gente sabe que existe uma certa encruzilhada aí para aumentar os impostos no Brasil, e a gente também tem esse discurso bastante relevante lá no exterior, né? A gente sabe que também os políticos mais à esquerda dos Estados Unidos têm esse discurso bem semelhante, né? De tax the rich e etc. E antes de passar para a próxima notícia, eu tenho que deixar aqui um muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando a live do Suno Notícias. A gente nem fez 20 minutos e a audiência só tem aumentado. Um muitíssimo obrigado aqui para todo mundo que está comentando aqui, para todo mundo que está marcando presença no chat aqui. Peço para que vocês interajam aí. Inclusive, o pessoal já está falando do preço médio aqui que tem nos papéis. Se vocês quiserem mandar dúvidas, falar sobre como é que está a carteira de vocês, podem interagir à vontade. Se também tiver sugestão ou feedback para mandar aqui para a live do Sono Notícias, a gente está sempre olhando os comentários de vocês. E além disso, se inscreve no canal e deixa o seu like, né? Se inscreve se você for novo por aqui. Como eu falei, a gente está chegando ali nos 70 mil inscritos. E eu também destaco aqui que hoje a gente tem presente especial para todos vocês, porque a gente tem esse curso que custa quase R$ 750, que só por hoje, só até a meia-noite dessa quarta, está saindo de graça na faixa aí para todos vocês. Se você tiver interesse nesse curso aí, que é dado aqui pelos profissionais aqui da Suno para ajudar você a investir melhor, só clicar no link que está aqui na descrição. E agora sim, a gente segue no noticiário dessa quarta, e eu tenho que dar destaque aqui para uma notícia aqui que a nossa querida Camila Paim aqui da redação do Notícias fez aqui nesse pregão aqui, pregão não, perdão, no expediente aqui de hoje, que é sobre um evento da BYD que rolou aqui em São Paulo ainda nessa quarta, que foi o lançamento do Dolphin Mini. A gente teve, eu e ela, né, estivemos aqui no evento da montadora aqui, né, nessa quarta. A BYD lançou aqui esse modelo, que custa ali cerca de R$ 115 mil. Inclusive, no âmbito do evento, eles deram R$ 10 mil aí de desconto, né? E a gente participou lá. O evento, inclusive, diga-se de passagem, foi apresentado pelo Luciano Huck, né? Também teve a participação da Natália Arcuri, que é influencer aqui do nicho de finanças. E eles anunciaram que desde o domingo até agora, eles venderam mais de 6 mil carros dessa unidade. Isso porque antes de revelar o preço e tudo mais, eles já estavam com códigos promocionais e outras questões. Isso fez com que muita gente já reservasse esse modelo, que tal como os outros modelos da marca, são 100% elétricos, né? E como eu falei para vocês, é um modelo de R$115 mil. Eles deram 10 mil, 10 mil de desconto aí para todo mundo que comprou desde o domingo, quem estava lá no evento também. Ficando ali por cerca de R$108 mil. Além disso, também estavam dando o carregador de graça, e 0,800. E eles, vale destacar aqui, recentemente a BYD ultrapassou a Tesla, né? No comecinho de janeiro de ano, de janeiro deste ano, eles ultrapassaram a Tesla no volume de vendas de veículos elétricos globalmente. Ou seja, atualmente quem mais vende carro elétrico no mundo é a BYD, né? Essa montadora chinesa, que inclusive investiu quase R$500 milhões na criação de uma rede de distribuição de concessionárias aqui no país. Os executivos que estavam lá presentes no evento falaram que nesse ano mais R$500 milhão vai ser investido somente na consolidação da rede de concessionárias da BYD aqui no Brasil e mais R$3 bilhões vão ser investidos ali na fábrica da Bahia. Eles são uma empresa lá da China, né? Eles têm uma fábrica enorme lá em Shenzhen, né? Que é uma cidade bem populosa lá na China. A fábrica que vai ser construída aqui na Bahia, lá em Camaçari, vai ser exatamente do mesmo tamanho da fábrica de Shenzhen, diga-se de passagem. Inclusive, comenta aí, eu tô vendo que tá todo mundo deixando boa noite aqui, eu deixo boa noite especial para todo mundo que entrou nesses últimos minutinhos. Comenta aí se você tem um BYD, se já viu esse carro, porque o dado oficial deles é de que eles aumentaram as vendas nos últimos anos em nada mais, nada menos do que 90 vezes. Então, um crescimento muito relevante dessa companhia, alcançando aí patamares bem altos. E a gente sabe que existe um certo problema atrelado na BYD, né? Tem algumas reclamações usuais que falam, né, que na medida que eles estão vendendo mais, alguns consumidores estão apontando dificuldades para consertar os seus carros devido à escassez de algumas peças disponíveis. Segundo o próprio chairman da BYD, a gente falou com ele durante o evento, eles estão tomando medidas, né? Ele falou o seguinte para a gente, abre aspas, nós estamos ampliando lojas em todo o Brasil, não faltam peças no Brasil para garantir um pós-venda de qualidade. O que falta hoje são correções do volume de vendas que estão sendo alcançadas de forma muito exitosa pelas concessionárias. Ou seja, prometeram bastante aqui durante esse evento. Como eu falei para vocês, eu e a Camila Paim aqui da redação, nós estivemos lá cobrindo esse evento que foi apresentado pelo Luciano Huck e que mostra aí mais um crescimento aí nesse nicho de mercado de carros elétricos. E agora sim, bora para aquele momento da live que a gente fala sobre os indicadores do dia e também em que eu dou aquele spoiler sobre a agenda de amanhã, sobre a agenda de quinta-feira. Bora falar sobre o que aconteceu hoje, né? A semana começou até que com umas agendas um pouco mais enxutas, mas de terça para cá as coisas se tracionaram bastante. Hoje a gente teve dois indicadores relevantes. A gente teve o IGPM, que foi divulgado, veio em 0,52. Ele veio levemente pior do que o mercado estava esperando, né? Levemente pior do que as projeções do consenso de mercado, que eram de 0,5%. E a gente também teve a divulgação do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, né, do PIB dos Estados Unidos, que veio em 3,2% no trimestre. Esse dado ficou também levemente abaixo do que o mercado esperava, porque as projeções eram de 3,3% de PIB. Então, esses dois indicadores aí foram os principais destaques dessa quarta. E dando aquele spoiler para vocês da agenda de amanhã, porque amanhã nós temos quatro indicadores que vale a pena a gente ficar de olho. O primeiro deles é o CPI da Alemanha, que a gente sabe que é a principal economia da zona do euro. Indicador esse que é divulgado às 6 horas da manhã. Logo depois, às 8h30, a gente tem a divulgação de dados aqui do mercado doméstico, os dados do balanço orçamentário e também dados de dívida bruta, né, a relação de dívida bruta com o PIB aqui do Brasil. E meia horinha depois, às 9 da manhã, a gente tem a divulgação dos dados de desemprego, dados do IBGE, né, relativos a PNAD contínua. E por fim, lá no finalzinho do dia, inclusive depois da live aqui das 19 horas, a gente tem a divulgação dos PMIs da China, às 10h30 da noite, 22h30, esses indicadores que devem ser relevantes na medida em que a China aí é um dos nossos principais parceiros comerciais e também é uma economia emergente, ou a segunda maior economia do mundo, né? E a gente sabe que no ano passado os indicadores chineses que descolaram das projeções, eles mexeram muito no mercado. E eu estou vendo aqui que o pessoal está interagindo bastante. Muito obrigado aí por todo mundo que está deixando seus comentários. O pessoal, inclusive, comentando bastante sobre ações. Estou gostando de ver, né, que o pessoal gosta aí, o nosso público, imagino que seja 100% investidor, né? Tá todo mundo colocando dinheiro nas ações do jeito que a gente gosta e 100% alinhado com os temas que a gente aborda aqui na Suno. E com esses 24 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui, vou tendo que me despedir. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live das 19 horas de hoje, em especial para vocês que acompanharam desde o comecinho. Faço novamente aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também para você se inscrever no canal se você for novo por aqui no Suno Notícias. E também destaco que até a meia-noite dessa quarta-feira você tem esse curso de graça, só clicar no link que está na descrição. Como eu falei para todos vocês no comecinho aqui da live, é um curso que custa R$ 747, mas se você clicar no link que está aqui embaixo, você consegue resgatar ele de graça sem pagar um real. Não é clickbait, não é nada, é R$ 0. É só clicar que você garante esse curso para te ajudar a investir melhor. Mas corre lá, que é só até a meia-noite de hoje. É isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Vou ficando por aqui. Uma ótima noite de quarta-feira para todos vocês. Vejo vocês amanhã no nosso horário marcado aqui no Suno Notícias. Um abraço e tchau, tchau.